voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está acompanhando o reprise do programa Escala Brasileira. João, você realmente é um dos precursores da Bossa Nova?
Eu comecei a gostar de música moderna e encontrei com o Tom Jobim, que tinha uma outra, tinha uma tendência parecida também de querer inovar, achar que a música brasileira era pessimista, assim. Os sucessos era sempre Meu Amor Me Abandonou e...
Uma dor de cotovelo danada.
Era uma coisa meio... Existia uma música chamada Música de Fossa, não sei o quê, que só cantava infortúnios. E aí eles se juntaram lá com aquele negócio, poetas pra lá, ele mesmo fazendo letra, o Newton Mendonça encontrou Vinícius de Moraes. Aí eles começaram a fazer uma musiquinha de Meu Benzinho pra cá, Meu Benzinho pra lá, que foi criticada como música de água com açúcar, mas que não era o verdadeiro samba. Coisas assim, tipo de quando nasce uma ideia nova, a patrulha está sempre pronta para dizer, não, mas isso não presta. Então levou um bom tempo para a coisa acontecer. O João Gilberto era muito meu amigo, e assim como eu e o Tom, um pouco desconhecidos. O mais conhecido de todos era o Tom Jobim, que vinha com as músicas agradávelzinhas, uns sambas, canções, com as letras que deixavam você assim meio, opa, meio
mais
assim,
leve, né?
Mais leve, né? Ficava mais adocicado. E o João era intérprete e eu era instrumentista, piano. E o Tom vinha com as músicas e as letras, o que facilitou para ele se tornar mais popular. E o João, então, era somente um cantor.
O Tom tinha uma coisa da disciplina que vinha da música clássica. Você concorda com isso?
Ele andou estudando música, mas não sei se ele se aprofundou muito, não. Ele tinha um lado clássico muito acentuado. Ele deve ter estudado música. Eu nunca cheguei a perguntar muitos detalhes sobre ele. Eu sei que a gente se gostava muito, se admirava muito, ficava copiando coisas uns dos outros. E o João Gilberto era um cantor e eu um instrumentista, e eu não podia tocar, eu não tinha lugar para trabalhar, porque a turma não gostava do meu estilo de tocar. Eu digo, tá, alguma coisa está errada, o meu estilo está certo. O que eles estão acostumados a ouvir é que não está de acordo com o que eu acho, porque eu poderia tocar dessa maneira se eu pudesse, mas eu não posso, porque eu acho isso horroroso. Era uma questão de gosto, de escolher o caminho. Eu digo, eles estão fazendo sucesso, ou seja, estão trabalhando. Eu não estou conseguindo trabalhar, nem de graça. Eu queria às vezes tocar nos lugares. E
não deixavam?
Não deixavam. O pessoal dizia assim, deixa esvaziar, deixa. Quando chegar de madrugada, lá pelas 4 horas da manhã, que não tiver mais ninguém, aí tudo bem. Mas já estava na hora deles irem embora também. Então a gente ficava praticamente com o clube fechado.
Não conheço que se paga por estar à frente do seu tempo, não.
Os garçons, tipo, ah, daqui a pouco eu vou fechar, e tá, tudo bem, peraí. E a gente tocando, eu e os meninos que trabalhavam na boate, que não podiam me deixar entrar antes da que esvaziasse a coisa, porque o gerente não queria que eu desse canja, porque descontrolava todo o sistema comercial da coisa toda.
Vamos ouvir Simples Carinho.
Thank you.
Esse é o Escala Brasileira, primeira parte da entrevista com João Donato. João, o Menescal, quando esteve aqui, falou até que teve que sair pela cozinha, tinha esses constrangimentos naquela época, né?
Sim, era uma confusão danada. O João Gilberto mesmo, então, nessa época, antes que ele ficasse conhecido, ele disse, tem um show que me convidaram para fazer um show lá em uma estação de águas minerais em Minas Gerais, não sei, São Lourenço, alguma coisa.
São Lourenço, Água Mineral.
Caxambu, aquela região. Uma semana, eu falei para o camarada que só topava se você fosse também, como pianista. E ele tocava o violãozinho dele. Então nós fomos como se fosse uma dupla. Nós fomos fazer esse show. O show era dele. Uhum. Mas ele disse assim, não, eu falei, eu só vou se o João Donato for. Aí eu fui com ele, nós chegamos lá na primeira noite que ele cantou. Era para ficar uma semana lá. Chegou o cara do hotel, né? Nós tínhamos sido contratados por um empresário para fazer parte de uma apresentação que ia ter durante uma semana no hotel. Depois da primeira apresentação, chegou o gerente e falou assim, não se preocupem com nada, o hotel está pago, a alimentação está paga, o cachê está integral, tudo certo. Agora, não cante mais nada, nem toque mais nada. Falaram isso para a gente.
Nossa, eles pagaram e falaram...
Pagaram e pediram para não tocar, não cantar. Ou seja, a coisa, até ela tomar essa dimensão de que a Bossa Nova invadiu o mundo e que o João Gilberto é um dos maiores expoentes, né, do Brasil, né, nesse, como claro. Se fala em Pelé no futebol, João Gilberto na música, Tom Jobim. Uhum. Mas os inícios são todos assim, são todos caóticos. Eu tive outro problema. Eu fui para os Estados Unidos, e bom, já que a situação aqui está tão caótica, certo. Eu digo, está esquisito aqui. E o João Gilberto gravou o Chega de Saudade, eu fui para os Estados Unidos, cheguei lá, fui integrar o pessoal que estava com a Carmen Miranda, que a Carmen tinha morrido e ficou só o Bando da Lua, que era aquele pessoal que geralmente acompanhava ela nos filmes, de Walt Disney, tinha a Carmen e o Bando da Lua.
O Laurino já tinha saído.
O Laurino já tinha ido lá, o Aloysio de Oliveira, que depois passou a ser produtor de discos. E aí eu cheguei lá para juntar com o pessoal. E conheci Zé Carioca, Nestor, que são personagens de quadrinhos, né, de revistinha de quadrinhos. Zé Carioca, Nestor, Lulu. Conheci o pessoal, mas não me entrosei com ele, não me adaptei, porque eu já estava com essa música mais moderna do Brasil e eles continuavam com aquele repertório mais
tradicional,
antigo, dos anos 50. Eu digo, peraí, mas não sei o que para lá, não sei o que para cá, e eu sei que eu não entrosei com eles. Eles foram embora para Las Vegas fazer um daqueles contratos de 3 meses de temporada num daqueles cassinos, e eu digo, e eu? Ele falou, não, você não vai. Eu digo, mas por quê? Pá, os meninos acharam você muito americanizado. Os meninos eram os outros, né? Eu digo, mas não estou encontrando jeito de tocar no Brasil, porque tem que esperar 4 horas da manhã. Imagina cobrando para tocar, você nem de graça eles deixam. Venho para os Estados Unidos encontrar uma turma brasileira. Quer dizer, foi o motivo da minha viagem, né? Alguém me convidou para ir para lá, o Nanai, né? Que estava integrando o grupo dos meninos lá do Bando da Lua. O Nanai tinha tido um grupo vocal comigo, chamado Os Namorados, que eu conheci no tempo que eu era colegial, que eles foram lá fazer uma apresentação um dia, e aquele troço me entusiasmou. Lógico, a gente vai logo querer falar com os caras, aquela mania de querer pegar no cara e falar. E aí começava a frequentar as rádios onde eles ensaiavam.
Os Namorados da Lua.
Da Lua, tinha o Lúcio Alves, tinha o Nanai. Então o Nanai um dia nos Estados Unidos me mandou chamar para a gente ir para integrar o grupo. Chegou lá, não deu certo, eles foram para Las Vegas e eu fiquei sozinho em Los Angeles, sem conhecer ninguém.
Vamos ouvir agora Café com Pão e voltamos daqui a pouquinho. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.